Trabalhando na geração de soluções inovadoras para o setor florestal, através de estudos e pesquisas cooperativas, o IPEF tem como importante valor a difusão de conhecimento. Assim, o podcast Falando em Floresta irá compartilhar com você, mensalmente, informações de credibilidade sobre diferentes áreas deste setor. Vamos falar em floresta com o IPEF?
Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast Falando em Floresta. Aqui quem fala é a Camila, coordenadora do Programa Cooperativo sobre Certificação Florestal do IPEF, o PCCF, e hoje vamos falar da política de conversão do FSC e suas implicações. Estão aqui comigo a Maureen Alves, consultora em sustentabilidade da Klabin, e a Camila Marangon, gerente em sustentabilidade da IBA. Ambas atuam há anos na área de certificação e possuem vasta experiência no FSC, um dos principais sistemas de certificação do mundo. Maureen, Camila, é um prazer recebê-las em nosso podcast e desde já eu agradeço a participação de vocês. Bom, nós sabemos que no dia 1º de julho de 2023, os documentos que tratam a conversão dentro do FSC entraram em vigor, de modo que as empresas precisarão se adequar às novas regras relacionadas a esse assunto. Para isso, elas precisam ter atenção com três documentos: a política de conversão, o procedimento de remediação e a política de associação. Para darmos início à nossa conversa, eu vou fazer uma tradução livre da definição que o FSC traz sobre conversão, que diz o seguinte: a conversão é uma mudança permanente da cobertura florestal ou de áreas de alto valor de conservação, as AVCs, induzidas pela atividade humana. Pode ser caracterizada pela perda significante de diversidade de espécies, de hábitos, de complexidade estrutural, da funcionalidade de ecossistema ou de valores culturais ou de subsistência. Então, para a gente começar a falar de conversão, é importante a gente entender como esse assunto surgiu dentro do sistema. Camila, você pode contar para a gente um pouquinho de como foi o histórico desse tema dentro do FSC?
Olá a todas e todos. Obrigada pelo convite para participar do podcast. Esse tema é super relevante e muito recorrente nas nossas dúvidas e nas nossas discussões. Então, fico muito feliz em poder contribuir para um maior esclarecimento de tudo que diz respeito a um assunto tão complexo no FSC. Bom, esse assunto ele vem sendo trabalhado no FSC desde 2011, então são mais de 10 anos de discussão. O trabalho do FSC se orientou em duas linhas, né? A primeira é viabilizar a certificação de áreas convertidas depois de 94, mediante uma compensação. Isso se deu porque esse desejo de trabalhar nessa questão se deu porque foi entendido que esse era um dos principais desafios para avançar com a certificação de novas áreas e ampliar os números do FSC. Também foi trabalhado a questão da brecha de propriedade, que existia até então na norma, né? Que é quando uma organização faz diferentes arranjos de propriedade da sua terra, de maneira que ela consegue melhor aproveitar algumas lacunas que existiam na regra até então. Esse trabalho, essas duas linhas de trabalho do FSC foram legitimadas por diversas moções. Isso começou lá na Assembleia de 2011, depois na de 2014, na de 2017 e terminou agora na Assembleia de 2022. Esse trabalho foi desenvolvido por grupos técnicos com balanço de câmara. Então, um deles elaborou a política de conversão em si, que determina em linhas gerais como o FSC vai trabalhar no assunto. E, na sequência, teve um grupo também, bem mais técnico esse, que elaborou as regras de remediação. Então, o que uma empresa que quer se certificar e que tem áreas convertidas precisa fazer para poder incluir essas áreas dentro do seu escopo. E foram várias consultas públicas desses documentos, e isso entregou agora nessa Assembleia de 2022 duas moções. Uma delas era para, basicamente, aprovar mudanças nos princípios e critérios que estavam em linha com a política de conversão, que já havia sido aprovada pelo board na ocasião. E a outra moção era para fazer alguns ajustes finais no processo de remediação e desenvolver mais detalhes sobre uns pontos que ainda estavam pouco aprofundados, tanto na política quanto no quadro de remediação.
Você quer complementar alguma coisa, Maureen?
Eu acho que poderia comentar sobre as discussões mais políticas que aconteceram um pouquinho antes da decisão na Assembleia Geral do ano passado, né? Que foi um terceiro, quarto, não me lembro nem o número do grupo, né? Mas foi um grupo paralelo, não era um grupo de trabalho, foi mais um Solutions Forum que se estabeleceu com diversos stakeholders para tentar afinar um pouco o entendimento de como essas diferentes políticas se interrelacionam. O grupo nasceu como uma base para a discussão de uma moção específica, que era a moção que buscava a alteração dessa data de corte, mas no próprio processo de discussão ficou muito claro que o desejo, que a urgência quase para os membros era uma discussão que endereçasse justamente como é que esses três principais documentos ou políticas se relacionam, que era a questão da política de associação, a política para endereçar a conversão e a de remediação. Então, nessa base, eu acho, foi que se construiu a viabilidade da aprovação dessas duas moções que a Camila mencionou. Não foram discussões fáceis nem tranquilas, mas eu acho que elas permitiram ali um mínimo de alinhamento, de entendimento. Eu não me atreveria a chamar de consenso, mas de definição de quais eram os pontos críticos, assim, em que havia um nível de convergência entre as três câmaras e todas as partes interessadas que estavam ali participando da discussão.
Eu que estive presente na minha primeira Assembleia Geral, pude perceber que foi uma discussão bastante acalorada em torno desse assunto. E tivemos os resultados das moções, mas, como você mesmo colocou, não dá para a gente dizer que foi um consenso. Agora, quando a gente para pensar, né, na relação entre a política de associação e a política de conversão, como que a gente pode correlacionar mesmo esses dois documentos, Camila?
Bom, a política de associação, ela determina quais são as regras para uma empresa ser membro do FSC. E, por consequência, também uma empresa certificada. São coisas diferentes, mas que se relacionam, né? Uma empresa certificada que não cumprir com a política de associação, ela perde o seu selo da mesma forma que ela perde se ela descumprir com os princípios e critérios e as demais regras, né? Na política de associação, as empresas não... O requisito é a questão da conversão significativa. Então, a empresa que ela é associada, membro do FSC ou certificada, ela não pode estar direta ou indiretamente envolvida em conversões significativas, que se caracterizam pela conversão de áreas de alto valor de conservação ou a conversão de mais de 10% das áreas florestais sob a sua responsabilidade. O grande diferencial dessa política nova e da política anterior, a versão 2, é o alcance da nova política. Então, hoje, a política versão 3, o seu alcance é para toda a conversão dentro de um grupo corporativo da empresa. Ou seja, uma empresa florestal, ela pode ser dissociada do FSC se, por exemplo, tiver conversão significativa no seu braço de engenharia civil dentro do grupo. Esse conceito de grupo corporativo, ele tem como base o conceito de controle, no qual diversos aspectos são levados em conta. Acho que a gente vai se aprofundar mais neles numa próxima questão, mas não é mais só a questão de percentual de propriedade de uma empresa em relação à outra, como era na versão anterior da política. Mas acho que vale lembrar que uma coisa também diferente nesse novo arranjo de normas do FSC é que a política de associação anterior, ela ainda permanece em vigor, a versão 2, né? ela vai reger as violações que acontecerem até a data de aprovação da versão nova, né? Então, é o que, por exemplo, se no futuro você, o FSC abre uma investigação a respeito de uma violação de uma empresa, e essa violação aconteceu, vamos supor, em 2014, a empresa vai ser julgada, vamos dizer assim, a grosso modo, com base na versão 2 dessa política. A nova versão 3, que traz essa questão do controle e do grupo corporativo, ele vale para violações que acontecerem depois de 2023, depois da data de validade dessa versão nova.
Perfeito. Então, a gente pode considerar que a gente tem duas versões da política de associação em vigor. A V2, para tratar a conversão e a remediação de atividades inaceitáveis que ocorreram antes de janeiro de 23, e a V3, para tratar a remediação de atividades inaceitáveis que ocorreram depois de janeiro de 23.
Isso mesmo, é isso mesmo. As duas permanecem em vigência.
Ok. E aí, quando a gente vai falar um pouco desse grupo corporativo, é algo que gera bastante dúvida entre as empresas, porque existem as peculiaridades de cada uma, as especificidades. Então, queria que você contasse um pouquinho mais detalhado para a gente de como funciona esse grupo, o que, que as empresas elas podem avaliar para entender até onde vai o seu grupo corporativo e tudo mais.
Bom, o grupo corporativo, ele é uma totalidade de entidades legais com as quais a empresa certificada ou associada tem uma relação corporativa caracterizada por controle. E o controle significa possui poderes de dirigir a empresa, de regulá-la, de performance sobre ela. Então, são diversos aspectos. Alguns deles, para citar como exemplo, ter essas relações formais, né? Então, dentro de uma estrutura de investimento, por exemplo, você ser declarado como um grupo publicamente no seu site. Um aspecto também novo é a questão de controle familiar. Então, empresas que são controladas, administradas ou tem a mesma, como dono, o mesmo grupo um grupo familiar, elas são empresas do mesmo grupo corporativo, e elas devem todas cumprir com a política de associação do FSC. Também tem questão de controle financeiro, e a questão também de controle operacional. Então, por exemplo, se boa parte do conselho diretivo de uma empresa também é o conselho diretivo da outra empresa, elas são empresas do mesmo grupo corporativo, e então são vários aspectos muito mais qualitativos agora do que quantitativo, como era na versão 2 da política, né?
Entendi. Então, pensando em termos práticos, no caso em que a empresa for incluir em seu escopo uma área convertida entre 94 e 2020, as suas ações, elas não se estenderão ao grupo corporativo, pois essas áreas, elas vão atender a política de associação versão 2, que não traz o conceito do grupo. É isso?
Não, são coisas diferentes, né? A questão da inclusão de novas áreas no escopo de um certificado, elas são regidas pela política de conversão e pelos princípios e critérios, porque é uma empresa certificada. A avaliação de conversão em âmbito do grupo corporativo é só para conversões significativas e é regida pela política de associação. Se essa violação foi antes de 2023, ela precisa olhar a versão 2 da política, e daí é um entendimento muito mais simplificado de grupo corporativo. Se essa violação foi depois de 2023, o escopo é mais amplo, são todas essas minúcias na hora de definir se essa empresa teve um envolvimento ou não com uma conversão significativa. É bom, é importante ficar essa diferença clara, né? A política de associação se aplica para um escopo amplo de empresas, agora a política de conversão e os princípios e critérios é só para a empresa certificada em si, na ocasião em que ela vai expandir a sua área certificada, incluindo novas fazendas no seu escopo. É porque, afinal, as áreas que já estão certificadas, elas não são sujeitas à nova política de conversão.
É interessante a gente pontuar essas diferenças, porque acaba, de certa forma, gerando uma confusão na nossa cabeça, tendo mais de uma versão do mesmo documento em vigor, então é legal a gente esclarecer. Agora, entrando um pouquinho mais nos outros documentos, eu queria pedir para a Maureen explicar um pouquinho para a gente o que é esse procedimento de remediação do FSC.
Olá, muito bom estar aqui conversando com vocês. Eu nem dei as boas-vindas antes no começo, já fui me intrometendo ali na fala da Camila, né? Mas, enfim, a gente já se sente tão à vontade nesse tema. Vamos lá. Você perguntou sobre a questão da remediação. Esse procedimento, esse framework, esse, né, conjunto de orientações para remediação, ele endereça dois grandes aspectos: os danos sociais decorrentes de um processo de conversão ou degradação florestal e os danos ambientais. Se ambos se aplicam, vai depender de caso a caso. É possível que haja uma situação em que houve uma degradação ambiental sem que necessariamente tenham sido identificados danos sociais a serem reparados. O contrário não é possível, porque a degradação ambiental faz parte do eixo principal. E esse conjunto de procedimentos para remediação, ele traz uma série de orientações que partem não só do como remediar, né, na prática, em campo, mas de todo o processo que precisa ser executado para que a empresa possa, ao longo do tempo, estar apta ou a se associar ou reassociar ao FSC ou a habilitar uma área para certificação. Então, é um documento que ele não vai simplesmente dar um passo a passo de mapeie, identifique espécies ou identifique comunidades, faça isso, faça aquilo. Não, ele traz todo o procedimento e ele envolve, obviamente, um diagnóstico muito consistente dos danos, né, da extensão e da intensidade dos danos que aconteceram, a elaboração de planos para remediar esses danos, o processo de aprovação pelo FSC, ou seja, o plano que a empresa elaborar, ele precisa ser validado, ele precisa ser aprovado, e o que está previsto em termos de monitoramento da implementação dessas ações de remediação. É um documento complexo e robusto, ainda tem algumas lacunas, talvez, a serem preenchidas, e ele tem muito forte a característica do caso a caso.
Perfeito, Maureen. O procedimento, ele é complexo, ele é extenso, é algo que vai precisar de um período de adaptação para as empresas conseguirem internalizar as informações e quais são as necessidades que ele exige, mas tudo é possível, então a gente vai passo a passo se adequando a essas novas necessidades do FSC. Mas, assim, quando a gente para pensar, né, olha para o documento, quem que precisa realizar esse processo de remediação da conversão especificamente?
Então, todas as operações certificadas, que já estão certificadas, você não vai olhar para o passado. Primeiro porque, se você está certificado, é porque você já cumpriu uma regra que, inclusive, era mais rígida do que essa em relação à data de corte, porque todas as empresas que estão hoje certificadas, elas tiveram de respeitar uma regra de não ter áreas convertidas após 1994, exceto em pequenas proporções, atendendo ali uma série de critérios de algum benefício social ou ambiental, que, em geral, eram conversões muito associadas a obras de arte específicas, que tinham a ver ali com a logística, com a própria operação do manejo, né? Então, o objetivo desse conjunto de políticas e procedimentos não é fazer um revisionismo, olhar para o passado. Agora, uma empresa que está hoje certificada, está expandindo a sua base, aplica esse conjunto de normas, né? E nesse olhar da expansão, diferente do que acontecia até então, quando a empresa incorporar uma área que ela adquiriu de outro empreendimento, seja outra atividade agrícola, seja outra atividade florestal, e que esta área, que ela não tinha nenhuma responsabilidade, que ela não manejava, tiver algum tipo de conversão, e ela está entrando agora, essa avaliação vai ter que ser feita, e se houve uma conversão nesse período, essa área convertida vai ter que ter uma remediação, independente desse envolvimento da empresa que está certificada com aquela conversão ou não. Qual que é a diferença? A diferença é que, se houve envolvimento direto, a responsabilidade é de uma remediação integral, do ponto de vista ambiental, e dos eventuais danos sociais que tenham sido identificados. E se ela evidencia que não foi a responsável direta por aquela conversão, apenas uma parcela dessa área convertida precisa ser recuperada. Agora, tem uma questão que é interessante da gente prestar atenção, isso é bem novo, é que o documento ele não fala só de conversão, ou seja, substituição total da cobertura florestal. Ele elenca a questão de degradação de áreas de alto valor de conservação, por exemplo, que a gente sabe que tem categorias que não tem só a ver com cobertura vegetal, né? Então, amplifica ali um pouquinho o número de situações que a gente tem que prestar atenção nesse processo de diagnóstico da área, né? Para definir exatamente o que vai precisar ser remediado, restaurado, recuperado. Uma questão para a gente pensar também no contexto específico de plantações, que é diferente de um contexto de manejo de florestas nativas, é a aplicabilidade ou não da remediação para danos sociais, né? Porque quando se discutiu todo esse marco de remediação, o dano social é super relevante, porque a gente tem que pensar que é um padrão, é um procedimento que foi criado olhando para a conversão de florestas nativas. Florestas estas que abrigavam populações tradicionais, cuja sobrevivência está totalmente atrelada a essas áreas. E se essas áreas são convertidas, obviamente, os meios de vida dessas populações é totalmente impactado, né? Então, é bom a gente ter em mente o porquê, a origem de determinadas obrigações para a gente se situar um pouco. Via de regra, não é o que acontece num contexto de plantações florestais, pelo menos no Brasil, onde as plantações são estabelecidas em áreas que já foram previamente alteradas, o uso do solo já foi alterado por outras atividades econômicas do passado, e via de regra não existem populações dependentes daquela atividade ali, né? Mas o diagnóstico vai ter que ser feito, de qualquer forma, né, para evidenciar isso. Haverá situações em que talvez caiba a remediação social? Eu não tenho essa resposta pronta, mas a gente pode fazer aí alguns exercícios de elucubração, assim. Não sei, talvez uma atividade agrícola que tivesse famílias vivendo ali, dependentes daquela atividade, e que sejam deslocadas e não tenham uma outra fazenda para poderem se estabelecer, será que isso poder, né, porque houve a conversão dessa atividade agrícola numa atividade florestal e essa mão de obra não foi aproveitada, será que isso poderia ser interpretado como um dano social? Confesso que não tenho a resposta, mas é um aspecto que teria de ser avaliado. Na verdade, ele possivelmente já é avaliado em grandes projetos de qualquer maneira, mas não com essa ótica da remediação social, né? Então, vai se abrir, eu acho, uma série de situações. E aí é importante lembrar que a gente não tem nenhum case ainda ocorrido, né, praticado, para a gente poder compartilhar aqui. A gente vai viver, eu acredito, nos, sei lá, próximos 1 ou 2 anos aí, um período de experimentação na aplicabilidade desses procedimentos.
Acho que você disse tudo, Maureen. Vai ser um período de experiência mesmo. Conforme as auditorias forem acontecendo, vai entender quais são as melhores ações, quais são as melhores metodologias para fazer essas avaliações. Então, é algo que a gente ainda está só começando, um assunto super novo, que a gente tem muito ainda para desenvolver. Acho que é só importante a gente lembrar que a data, né, de corte, que é dezembro de 1994 e dezembro de 2020. Antes de 94, esse procedimento não se aplica, assim como a política de conversão também não. E após 2020, dezembro de 2020, a mesma coisa. Na verdade, o documento até traz que pode haver uma quantidade de conversão depois de 2020, mas aí são só nesses casos muito específicos em que a conversão afeta uma porção muito limitada da unidade de manejo, em que ela produzirá uma conservação clara, substancial, adicional e segura no longo prazo, além de benefícios sociais, claro, e ainda que comprove que ela não apresenta ameaças às áreas de alto valor de conservação. É o caso da conversão relacionada a uma adequação da infraestrutura da unidade de manejo, por exemplo. Outro ponto que é importante, acho que a gente comentar aqui também, é a questão da adicionalidade. Se você quiser comentar um pouquinho, Camila.
Sim, claro. Quando a empresa estudou toda seus cenários de expansão, ela vai chegar na conclusão de que ela precisa remediar uma determinada quantidade de hectares ali, né? Essa remediação ela pode ser tanto na forma de restauração ativa da área, quanto de conservação de uma área de floresta natural, de um ecossistema natural já existente, né? Mas em ambos os casos, o critério da adicionalidade ele precisa ser observado. Então, na determinação de qual área a ser recomposta ou qual área a ser conservada, você tem que levar em conta algo que é superior ao que já é exigido pela nossa lei. Então, por exemplo, uma reserva legal, uma área de proteção, uma área de preservação permanente, elas não podem entrar no cômputo dessa remediação, porque elas já são exigências legais, né? Isso é bem importante ter em mente. Tem que ser sempre uma coisa adicional à lei e adicional aos próprios planos da empresa que já estejam atrelados a cumprimento dos princípios e critérios, inclusive. Então, você tem que estar sempre com isso em mente na hora de fazer o seu plano de remediação para essas áreas.
Ótimo, é muito importante a gente trazer essa questão, porque é algo que gera bastante dúvida entre as empresas também. Eu já posso considerar o que eu tenho, não posso? Então, legal enfatizar que a empresa vai ter que levar em conta essa questão da adicionalidade quando for pensar no seu processo de remediação.
Uma outra coisa interessante também de comentar, Camila, é que caso a empresa opte, por exemplo, pela conservação de um ecossistema já existente para fins de remediação, ela precisa garantir que essa conservação vai se dar por um longo prazo. Então, não pode ser, por exemplo, um arranjo de arrendamento, no qual você tem um horizonte ali no seu contrato, né? Você tem que estar guardião, vamos dizer assim, daquela área de conservação por um longo período de tempo.
Sim, e tem também alguns critérios do FSC em relação a como ela vai escolher essas áreas, né, para fazer a remediação.
Isso mesmo, tem esses critérios também. Eles vão desde a proximidade com a área que foi originalmente convertida até a equivalência em termos de valor ambiental e são vários aspectos, é uma ordem de prioridade, vamos dizer assim. E percorrendo essa ordem, você tem que ir dando as justificativas do porquê você não conseguiria remediar seguindo a ordem, vamos dizer assim, né? É tudo mediante justificativo.
Isso, então é importante que. Acho que o mais importante é que a empresa leia os documentos para que entendam os detalhes. É claro que o PCCF está aqui para dar todo o suporte. Inclusive, o podcast é a nossa primeira ação relacionada ao tema conversão. a gente está estudando outras formas de endereçar esse assunto, porque a gente sabe que ele tem dúvidas, que ele gera dúvidas, que ainda existem muitas questões não respondidas pelo próprio FSC. O PCCF vai seguir acompanhando. Provavelmente a gente ainda tenha dois eventos para falar de conversão e também a gente traga o assunto para discussão na nossa reunião de filiadas que vai acontecer no mês de novembro, lá na Bracel São Paulo. Eu gostaria muito de agradecer a Camila e a Maureen por terem aceitado o convite para participar aqui da nossa conversa. São duas profissionais exemplares que têm muito conhecimento e foi muito bom a gente conseguir compartilhar um pouco disso com os nossos ouvintes. A gente se encontra nas próximas reuniões relacionadas à certificação. Camila e Maureen, vocês querem fazer alguma última colocação para a gente poder encerrar o nosso episódio?
Só agradecer novamente pelo convite. Esse tema é muito legal de se falar, porque é um tema que, de fato, agrega valor para as empresas no que toca o esclarecimento e uma interpretação mais fluida de todo esse conjunto de documentos, né? A IBA também fica à disposição para a gente pensar em eventuais trabalhos que sejam necessários para fechar esses gaps que a Maureen mencionou, né? São alguns que a gente ainda vai ter pela frente para trabalhar. E vamos juntos e nessa lida de desvendar todas essas cento e tantas páginas de requisitos que temos pela frente.
Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês e deixar uma provocação para as equipes das empresas para que se debrucem sobre esse material. É super importante que a gente tenha um bom domínio de como implementar e que a gente possa, no caso da existência de dúvidas, levantá-las para poder endereçá-las nas instâncias pertinentes, né? E um último comentário é que é super importante que a gente consiga contribuir para uma implementação consistente dessas políticas, desses padrões, porque isso tem a ver com a credibilidade do sistema como um todo, né, após essa mudança da data de corte, e tem a ver, obviamente, né, por consequência, com a reputação, com a imagem das nossas companhias, né? Então, é do interesse de todas as partes interessadas que a gente tenha uma implementação consistente dessas regras. Consistente, factível e justa, né? Então, é isso. Muito obrigada de novo pela oportunidade de estar aqui.
Obrigada a todos que acompanharam a nossa conversa até aqui. E a gente se encontra em um próximo episódio do podcast Falando em Floresta. Até mais.
Esse foi mais um episódio do Falando em Floresta. Para saber mais, siga o IPEF nas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. E visite nosso site, www.ipef.br.